Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, desejo saudar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições e todos os membros da Comissão Nacional de Eleições. Desejo saudar também a Sra. Líder Parlamentar, os Srs. Presidentes de Comissões Parlamentares, as Sras. E os Srs. Deputados da Assembleia da República aqui presentes. E desejo saudar também, em nome de todos os anteriores e do meu próprio nome, os nossos amigos da rede de órgãos jurisdicionais e de administração eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que nos dão o enorme gosto de estarem presentes e participarem neste encontro. Saúdo em particular a Sra. Ministra Carmen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, que tão importante tem sido para a realização de eleições justas, transparentes e livres na República Federativa do Brasil, assim como do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique, Carlos Simão Matzinha, que moderará uma das sessões, do Sr. Presidente da Comissão Eleitoral Nacional São Tomé e Príncipe, Carlos Barreiros, que moderará a segunda sessão, e do Presidente em exercício, do Presidente da ROJAI, desta rede de órgãos jurisdicionais e da Administração Eleitoral da Cplp, Manuel Pereira da Silva. A todos o nosso muito obrigado pela participação. Estendo também as saudações aos dois peritos internacionais que nos ajudarão também com a sua experiência, a Sra. Ingrid Biku, do International Institute for Democracy and Electoral Assistance, e o Sr. Mosoto Moepia, da Comissão Eleitoral, do Fórum de Comissões Eleitorais da SADEC, da Comunidade dos Países do Sul da África. Queria felicitar a Comissão Nacional de Eleições pela realização deste colóquio, cujo tema não poderia ser mais oportuno: o esclarecimento eleitoral e as novas técnicas e tecnologias, reflexão sobre fake news e inteligência artificial nas eleições. No ponto de vista português, aliás, bom que esta sessão se realize este ano, que é o único ano dos próximos quatro em que nós não teremos eleições nacionais em Portugal. Este ano temos as eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a que seguirão em 2024, 2025 e 2026, sucessivamente eleições para o Parlamento Europeu, eleições para as autarquias locais, eleições para Presidente da República e eleições para a Assembleia da República. E, portanto, este é um bom ano para nós nos prepararmos para esse novo ciclo eleitoral nacional. Esta é a experiência portuguesa, mas em relação a qualquer outro dos países que connosco formam a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, também os ciclos eleitorais respectivos integram momentos muito importantes neste quadriênio a que me tenho referido. A questão da desinformação, da utilização da inteligência artificial e das suas possibilidades também nas campanhas eleitorais e na realização das eleições, é uma questão muito candente, que pode e deve ser abordada, quer do ponto de vista doutrinário, quer do ponto de vista prático. Do ponto de vista doutrinário, visto que as eleições são uma componente, uma condição necessária, absolutamente necessária, da existência de uma democracia. A democracia não se reduz à realização periódica de eleições. É, aliás, costume na literatura internacional sobre a qualidade das democracias distinguir as democracias plenas das, às vezes chamadas, democracias eleitorais, para marcar justamente este ponto, que a democracia é um regime político que não se reduz à realização de eleições periódicas, é o regime político dos direitos humanos, é o regime político dos direitos das minorias, é o regime político da competição livre entre diferentes correntes políticas, é o regime político da descentralização, da autonomia e por aí fora, mas evidentemente as eleições são um momento essencial, central, de um regime democrático. Eleições que devem ser adjetivadas, eleições que devem ser livres, justas e transparentes, além de serem, deverem ser eleições periódicas, regulares e competitivas. Isto é, as eleições devem decorrer de forma a que as regras sejam respeitadas e os resultados resultem apenas da livre expressão não condicionada do conjunto dos eleitores, ou devem ser realizadas de forma escrutinada, devem ser transparentes, devem ser livres, no sentido em que todos os titulares de direitos civis e políticos devem poder participar livremente nas eleições e devem ser justas, isto é, os diferentes concorrentes devem ter as mesmas condições de acesso e de exercício da sua atividade, designadamente dos seus propósitos, de convencimento dos seus concidadãos acerca da bondade das propostas que realizam e da qualidade das pessoas que candidatam aos diferentes órgãos e instituições públicas, mas as eleições devem ser também regulares, periódicas e competitivas. Isto é, os cidadãos devem ter a informação indispensável para formar a sua opinião e devem formar a sua opinião podendo escolher entre alternativas, alternativas reais, alternativas efetivas. Ora, este facto de as eleições deverem ser justas, transparentes, livres, competitivas e periódicas, concede a máxima importância às dinâmicas de esclarecimento, portanto, ao tema aqui objeto de reflexão, ao esclarecimento eleitoral. E o esclarecimento eleitoral é uma moeda com duas faces complementares entre si. Numa face é a informação proporcionada pelos órgãos da administração eleitoral, a informação proporcionada por órgãos independentes, como a Comissão Nacional de Eleições, como as Comissões e Nacionais de Eleições, ou os Tribunais Eleitorais nos países em que essa função pertence a esse tribunal, uma informação disponibilizada com o distanciamento, com o rigor, com a imparcialidade necessária. Essa informação deve ser proporcionada a todos, quer relativamente aos prazos, quer relativamente às condições de acesso à informação, quer evidentemente relativamente àquilo que os cidadãos devem fazer e devem cumprir para poder exercer o seu direito de voto. Essa é uma das faces dessa moeda que é o esclarecimento eleitoral. E a outra face é o esclarecimento das diferentes forças políticas concorrentes, dos candidatos, dos partidos políticos, que devem, em condições de total liberdade, poderem realizar a sua propaganda, isto é, poderem apresentar as suas propostas e as suas candidaturas, poderem advogar a favor das suas propostas e das suas candidaturas e poderem debater livremente entre elas. E, portanto, o esclarecimento eleitoral que nós precisamos tem esta dupla face. Nós precisamos, ao mesmo tempo, de informação proporcionada por órgãos independentes de forma rigorosa, de forma distanciada, de forma objetiva e de forma imparcial, e, ao mesmo tempo, precisamos que todas as candidaturas tenham igual acesso aos meios, às tecnologias, às plataformas nas quais se forma a consciência cívica, nas quais se desenvolve o espaço público e, portanto, nas quais os cidadãos podem beber a informação indispensável à sua livre escolha. Ora, este espaço público onde se geram as propostas, onde se discutem as propostas e onde, portanto, os cidadãos, as cidadãs e os cidadãos podem buscar a informação de que necessitam para formar as suas opiniões e as suas escolhas, este espaço público é tipicamente estruturado pelos meios de comunicação. Os meios de comunicação, a emergência primeiro da imprensa e depois dos meios de comunicação audiovisual, foi absolutamente essencial à formação, um pouco por todo o mundo, deste espaço público moderno e democrático que é o nosso e que nós queremos que seja o nosso. E à medida que se foram desenvolvendo os meios de informação e de comunicação, à medida que se foram desenvolvendo os recursos a que esses meios podem recorrer, à medida que se foram desenvolvendo as plataformas em que esses recursos podem ser mobilizados, assim, novas oportunidades, mas ao mesmo tempo novos desafios, se foram colocando às democracias e às eleições democráticas. E esse é um primeiro ponto que eu queria enfatizar. Quando nós falamos de desinformação, quando nós falamos de notícias falsas ou de verdades alternativas, não estamos a falar de algo que seja uma novidade absoluta nos tempos que vivemos. Sempre houve rumores, sempre houve boatos, sempre houve desinformação, sempre houve campanhas que preferiram a difamação ou a invenção ao debate democrático. A novidade não está aí. A novidade está na amplitude e no alcance de meios tecnológicos que podem difundir quer a verdade, quer a mentira, à velocidade da luz. Essa é que é a novidade. É uma novidade que nós devemos utilizar sistematicamente, devemos utilizar deliberadamente, mas é uma novidade de cujos perigos também devemos estar conscientes. E, portanto, do ponto de vista doutrinário, eu creio que o ponto essencial é este. Nós, hoje, dispomos de meios para transmitir informação, de meios para nós próprios, cada uma e cada um de nós, recolher informação, que são meios poderosíssimos. E são meios poderosíssimos trazendo-nos uma enorme liberdade. Eu posso recolher informação sem os limites de espaço, de tempo, de acessibilidade que eram limites que existiam há poucas décadas atrás. Posso exercer o meu direito e a minha capacidade de transmitir informação de forma quase absoluta. Posso eu próprio ser um ator ou uma fonte de informação. E tudo isso permite ampliar o espaço público, tudo isso permite trazer mais atores para o espaço público, tudo isso permite enriquecer o debate democrático e, portanto, enriquecer as condições em que as escolhas democráticas podem ser feitas. Eu insisto muito em que nós não devemos ter, perante as novas tecnologias e as novas plataformas digitais, a atitude que os operários ingleses tiveram muitas vezes no início da Revolução Industrial, quando queriam destruir as máquinas para salvar os empregos. Não se trata de destruir os recursos, os meios e as plataformas digitais para salvar as instituições democráticas. Pelo contrário, as instituições democráticas podem beber muito, podem enriquecer-se muito com as novas condições de circulação da informação e de comunicação que as tecnologias e as redes digitais hoje permitem. Mas isso tem uma condição. E a condição é que as redes, as tecnologias e as plataformas digitais não sejam o faroeste das nossas democracias. Estou a utilizar uma comparação com o que acontecia no século XIX, nos finais do século XIX, nos Estados Unidos da América, em que se considerava que aquelas novas fronteiras, novos territórios que iam sendo acoplados aos Estados Unidos, constituem num primeiro momento zonas sem lei, o faroeste. Ora, as redes, as plataformas e os meios digitais são parte da nossa democracia, são parte das nossas instituições democráticas e, portanto, devem estar, como todas as outras, sujeitas às regras democráticas e à regulação democrática. Isto significa que a lei eleitoral não fica à porta das redes digitais. Isto significa que as condições do debate cívico, do debate cordial, do debate intenso mas respeitador que anima a campanha eleitoral numa democracia não ficam à porta das redes digitais. Isto significa que as redes, as plataformas, as tecnologias digitais devem estar sujeitas a uma regulação, tal como a rádio e a televisão estão sujeitas a uma regulação, tal como a imprensa está sujeita a uma regulação, tal como a livre expressão pública das nossas ideias e a livre associação de nós próprios estão sujeitas a regulação. Eu estou a dizer isto em camadas, porque as formas de regulação são necessariamente diferentes. As formas de regulação sobre a imprensa são formas diferentes daquelas que nós usamos em relação à rádio e à televisão. Por uma razão simples. É porque a criação de órgãos de imprensa é livre. Não está sujeita a nenhum condicionalismo tecnológico. A criação de órgãos de rádio ou de órgãos de televisão está sujeita à disponibilidade do espectro. E, portanto, é um espectro, uma capacidade limitada que implica uma regulação específica. Isto no que diz respeito, por exemplo, à televisão e à rádio, que se exercem, que transmitem, que difundem através do espectro radioelétrico, porque se difundirem pelo espaço digital, já aí as condições são diferentes e a regulação deve, portanto, também ser específica. Portanto, quando eu digo que as redes, as plataformas e as tecnologias digitais não podem ser o faroeste da democracia, não quero dizer que a regulação que elas precisam tem de ser exatamente igual àquela que existe para os meios de comunicação convencionais. Quero dizer o contrário, é que a regulação de que nós necessitamos para as redes e plataformas digitais deve ser mais leve, mais flexível, mais plástica, isto é, deve acompanhar as características dessas redes, plataformas e tecnologias. Mas o que a lei eleitoral dispõe sobre a liberdade de acesso à informação, o direito de informar, as condições em que os cidadãos devem aceder à informação, as condições em que se exercem os debates e os participantes dos debates, esse conjunto de regras que normalmente as leis eleitorais prevêem, aplicam-se qualquer que seja a rede que estejamos a utilizar, qualquer que seja a plataforma que estejamos a utilizar e qualquer que seja a tecnologia de que nos estejamos a servir. Esse ponto parece-me importante. E, portanto, esta dupla atitude parece-me necessária. Não sejamos os novos luditas, isto é, não achemos, não concebamos as tecnologias e redes digitais como os operários ingleses do princípio do século XIX olhavam para as máquinas. Elas não são os nossos inimigos, são, pelo contrário, recursos de que nós dispomos, mas também não consideremos que há uma espécie de zona livre da regulação democrática que são as redes e tecnologias digitais. Isto é uma consequência prática. Como é que nós devemos agir? E a minha resposta é esta: nós devemos agir de forma a favorecer as formas de informar e de comunicar que estejam mais próximas da objetividade e do rigor quando se trate de informar e que sejam mais consequentes com as regras do pluralismo e da proporcionalidade quando se trate de debater. Portanto, na primeira dimensão do esclarecimento, que é a informação objetiva, imparcial e rigorosa, eu creio que nós precisamos é mesmo de mais jornalismo, de mais objetividade, de maior rigor, de maior preocupação com a confirmação independente dos factos que noticiamos. Eu acompanho vários que consideram que a expressão falsas notícias, que nós costumamos dizer em inglês, fake news, é uma expressão que não deve ser utilizada porque é contraditória nos termos. Se se trata de notícias, não são notícias falsas. Se se trata de falsidades, não são notícias. E nós precisamos de mais noticiário para combater a falsidade, para combater o boato, para combater a mentira, para combater o rumor, para combater a difamação. Nós precisamos de factos. E precisamos de factos confirmados, de factos averiguados, da forma que define o jornalismo. Através da multiplicação das fontes, através da identificação das fontes, através do confronto das opiniões com os factos, através do cruzamento das informações, através da verificação e escrutínio independente do que as fontes nos dizem. É disto que nós precisamos. E é isto que nós pedimos também às redes digitais que façam. Que integrem mais o jornalismo no que oferecem ao público. Que prefiram as notícias às invenções, às falsidades, às insinuações ou às mentiras. Precisamos de mais notícias, precisamos de mais jornalismo, precisamos de mais jornalismo na imprensa escrita, precisamos de mais jornalismo na rádio e na televisão e precisamos de mais jornalismo na internet. Isto quanto a essa primeira dimensão do esclarecimento, que é a dimensão da informação. E depois, quanto à segunda dimensão do esclarecimento eleitoral, que é a dimensão do debate, da propaganda, da apresentação livre das diferentes propostas e candidaturas, aí nós, aquilo de que mais precisamos é que haja opinião, mas não haja opinião única. Haja debate, mas não haja monopólio dos termos do debate. Haja confrontação, mas haja confrontação em condições justas, em condições proporcionais, em condições que permitam a todos exprimir os seus pontos de vista nessa confrontação. E, portanto, do ponto de vista prático, eu digo que mais importante do que imaginar qualquer forma de repressão das falsidades que possam circular, mais do que imaginar qualquer forma de limitação das capacidades tecnológicas que nós hoje temos ao nosso dispor, mais do que ou até contra qualquer tentação de condicionar operadoras e interventoras, nós precisamos de agir pela positiva. E agir pela positiva é valorizar o jornalismo, em particular valorizar o jornalismo político e em particular valorizá-lo no contexto de processos eleitorais, isto é, valorizar a informação independente, a informação distanciada, a informação verificada, a informação rigorosa e parcial. Precisamos de mais notícias sobre factos, por um lado, e por outro lado, quanto ao debate, quanto à propaganda, quanto à promoção e confrontação de ideias, propostas e candidaturas, nós precisamos de pluralidade. Precisamos de um espaço público inclusivo. Precisamos de integrar todos os pontos de vista e dar a cada um deles as condições para fazer valer os seus argumentos. É disto que nós mais precisamos. E, evidentemente, que as tecnologias digitais nos ajudam muito a isso, se forem bem utilizadas, e, evidentemente, que a inteligência artificial nos ajuda muito nisso. E, portanto, para terminar, a minha opinião, que deixo, evidentemente, à reflexão de todos, é simples. É, primeiro, olhar de forma positiva para este nosso, para esta nossa contemporaneidade, na qual o digital é um elemento essencial do que se passa, e nesse novo espaço digital, nesse novo mundo digital, valorizarmos, trabalharmos todos para que os nossos concidadãos tenham acesso à informação tratada, verificada e rigorosa, e para que os nossos concidadãos tenham acesso ao debate público entre diferentes propostas, porque é com base nessa informação que o voto pode ser esclarecido e é com base no pluralismo político que a eleição pode ser competitiva. Muito obrigado.